Olá, poupadores e poupadoras. Hoje eu queria falar de um tema que foi me sugerido pelo pessoal aqui do grupo mesmo, aqui no meu privado. É aquela velha indagação. Eu só ouvi ali, tá bacana, a ideia é interessante, mas eu não consigo começar as coisas. Eu tenho dificuldade a pé. Aliás, não é que eu não consiga começar. Eu não costumo mesmo é terminar. Eu tenho projetos, quero fazer uma boa faculdade, depois um mestrado, eu quero fazer um concurso público, eu quero abrir uma atividade empresarial, mas eu fico só no planejamento, eu não consigo evoluir aí nesse processo. A preguiça dá, eu esqueço os livros, esqueço os projetos, eles vão ficando por aí. Gente, é importante vocês entenderem um pouquinho sobre a nossa mentalidade, né? O nosso cérebro, ele não foi projetado para nos fazer vencer. Ele não foi projetado para que a gente tivesse uma alta performance. O nosso cérebro foi projetado para fazer a gente sobreviver. Ou seja, fugir das feras, se alimentar, procriar. Então, essa dinâmica de vitória, de superação, tem que ser algo inato e característico de quem tem uma racionalidade e compreende que precisa evoluir nesse processo para ter um sol, para ter uma luz no mundo de profunda competição. Vocês já ouviram falar da VUCA, né? Hoje nós estamos num mundo profundamente volátil, incerto e complexo. E é neste mundo que você tem que atuar. É neste mundo que você tem que reprogramar e ressignificar a sua vida se você quiser ter esse lugar ao sol. Eu tenho sempre dito e defendo essa ideia que são dois sentimentos que são capazes de mover o mundo. Você só consegue evoluir em ser um bom estudante, se preparar com garra para um concurso público, se preparar para um trabalho melhor, para fazer um curso de mestrado, de doutorado, ou então para colocar uma atividade empresarial de ponta, quando você está movido por um dos dois desses sentimentos que eu vou falar aqui para vocês. E quais são esses dois sentimentos? A dor ou a paixão? Eu vou começar pela paixão. A paixão é porque você gosta, você deseja, você tem um tesão imenso por aquele tema, aquele trabalho. Então você gosta, de fato. Então você sonha em ser um médico, você sonha em ser um empresário de sucesso. Então você começa a projetar essa paixão e ela lhe dá uma descarga de energia constante, um entusiasmo permanente. E você vai até as últimas consequências para atingir aquele objetivo. Então, a paixão, ela é diferente daquele sentimento que a gente às vezes tem de euforia, né? Você está naquela ideia, você está eufórico, mas aquela chama se apaga. A paixão não, ela continua. Se você ama aquilo que faz, gosta daquilo que faz, é claro que seu potencial, sua performance é muito maior. Então, quem tem paixão pelo que faz, ele consegue visualizar muito bem o seu sucesso, mas vai construindo através de um processo de diversas etapas que elas vão se superpondo uma à outra. E esse processo requer dor, angústia, turbulência, mas a paixão visualiza, essa capacidade de visualizar lá na frente, então ele já se vê como aquele empresário, né? Como aquele professor com mestrado, ele vai se visualizar como aquele servidor público, magistrado ou qualquer funcionário. Então ele começa a colocar toda a energia naquilo. Mas nem todos nós somos movidos pelas paixões. E na maioria das vezes é muito complexo só a paixão ser o grande vetor de transformação da nossa vida. Mas há um outro componente tão eficiente quanto, que na minha vida e qualquer aí na vida de cada um, nós sabemos muito bem quando ele chega, como é que acontece. É a dor. A dor, ela é extremamente pedagógica. Então, de repente, você se visualizar com um filho com dificuldades de saúde, você não ter como pagar uma consulta médica, pagar um tratamento. Você se visualizar com um sonho imenso de fazer um passeio dos seus sonhos, de repente você não tem um tostão para realizar aquele sonho. Você quer fazer aquele curso de inglês para melhorar a sua atuação e de repente você não tem, né, um instrumento financeiro para isso. Você quer, de fato, comprar a casa, né? A casa dos seus sonhos, não precisa ser um castelo, é uma casa mesmo, comum, normal, simples, mas você vê que esse horizonte é muito distante. Então você sente uma dor, a dor da frustração, a dor da angústia, mas esse movimento da dor, aquela decepção que você teve no trabalho, seu amigo foi promovido e você não foi, né? Você foi tapeado pelo seu gerente, né? De repente você perdeu, Então, essas dores, elas são capazes de se transformar em potencialização. Ou seja, você visualizar aquele quadro, aquela dificuldade, pegar todo dia um ônibus com 70 pessoas dentro, para você aliviar aquela dor, você se atira naquele seu objetivo. Você vai fazer, estudar, para valer, para fazer aquele concurso, para ser um grande empreendedor, para ser um grande profissional. Então, a dor, ela é pedagógica. Mas ela é pedagógica quando você a entende como um processo de ressignificação e de transformação. Mas voltando ao tema do cérebro. O cérebro continua te dizendo para ficar em repouso, para ficar na zona de conforto, para você poupar energia. O cérebro vai continuar te dizendo que você tem apenas que atender às suas necessidades básicas para poder sobreviver, né, e manter sua fisiologia normal. Então, o cérebro precisa ser reprogramado. Por isso que eu falo aqui mindset de crescimento. É a superação da mediocridade. O que é a mediocridade? É aquele cara que é médio, ele é mediano. Ele não consegue sair da média. Então ele não vai ter nunca a possibilidade de atingir êxito naquilo que ele faz, porque ele continua sendo na média, né? Aquela média. Então a gente tem que reprogramar, ressignificar e criar um mindset de crescimento que nos impele para frente. E aí nós vamos ter com isso uma geração de renda maior para nós. À medida que você se torna um profissional de destaque, você torna um player naquilo que você faz, que você consegue construir essas relações, um network bacana, utiliza bem a sua imagem, a forma como você se coloca diante das pessoas, cria essa gratuidade e, acima de tudo, também faz uso da teoria da reciprocidade, faz o bem, orienta as pessoas, procura sempre ajudar, você vai receber isso como uma causa e efeito natural. E aí, é claro, o nosso grande trabalho aqui é dizer isso para vocês. Se você quer sair da vida medíocre, se apoie em dois sentimentos. A paixão, naquilo que você projeta como seu sonho, porque o sonho não é uma coisa para você colocar na lata do lixo, e aproveitar com a dor que você deve estar sentindo no momento como esse, pelas dificuldades econômicas, pela impossibilidade de ver horizontes futuros mais brilhantes, e se apoiar nela para fazer essa grande transformação que você precisa fazer na sua vida. A partir daí, você vai ver como as coisas começam a tomar um outro caminho. E aprenda que no meio dessa história, eu sempre tenho dito, você não deve apenas visualizar um resultado, mas saber que para alcançar um resultado tem que ter um processo. E aí eu fecho essa nossa conversa de hoje com uma questão que eu acho fundamental colocar para vocês. Não existe atalho. Atalho é idiotia, é bobagem. Atalho é manada. Toda luta ela tem um processo. Não adianta você procurar ir para uma estrada e procurar vários atalhos. Isso vai te fazer viver num mundo de ilusão. Mesmo que aquela estrada possa ser um quilômetro a mais, mas o processo que te leva, através da dor, da aprendizagem, dos fracassos no meio do caminho, eles serão vitais para a conquista que você vai ter lá na frente. Quem busca atalho, absolutamente não tem a menor noção do que representa uma vida de prosperidade. Vá, saiba que a ação do tempo. É preciso ter o tempo de espera. É preciso dar o tempo, a oportunidade para que ele possa fazer acontecer. Por mais que você corra atrás, um parto normal será sempre 9 meses. Não adianta você querer antecipar. A plantinha que você rega, ela não vai crescer porque você vai enxovalhar de água. Ela vai dentro de um processo natural. Assim é a vida da gente. E o último insight. E para isso, há um contexto que eu ensino meu filho de 12 anos, quando ele disse que a prova foi ruim por isso, pelo professor, porque a energia não estava boa, porque estava com calor na sala que fez. Eu digo, olha, isto é o hino do derrotado. Quem muito se justifica é porque sempre está errado. Assuma, tenha autorresponsabilidade. Você é o culpado dos seus fracassos. Esse é um ponto central, autorresponsabilidade. Pare de culpar os outros, pare de culpar o padre, a sociedade, o governo e assuma o protagonismo da sua vida. Um abraço a todos e até o próximo.